Voltamos com o programa Temática, são 11 horas 10 minutos, 20 graus de temperatura, e hoje para falar de cultura, né? Nós temos aqui o lançamento de uma obra, de um livro, de um autor lagoense, né? Advogado e escritor José Antônio de Andrade está lançando esta obra literária que estamos aqui com ela em mãos, O Tesouro da Lagoa e Outros Contos, né? Um livro de contos. Nós vamos saber mais sobre esse trabalho, como começou, como está sendo lançada essa obra, a partir da participação do nosso convidado, então, José Antônio de Andrade, que inclusive foi um dos nossos colegas em várias oportunidades, atuou aqui junto à nossa equipe. José Andrade, bom dia, prazer em recebê-lo.
Bom dia, Flávio, bom dia, ouvintes da Cacique. Com que alegria e emoção, Flávio, eu volto a estes microfones da Cacique, que pela primeira vez entrei em 1 de julho de 1968, ainda nos porões da matriz São Paulo, na velha Cacique, com o Frei Humberto Matano e o Frei René.
Como é que era o trabalho naquela época lá, José?
Olha, era muito mais coração do que qualquer coisa. Era uma superação, era matar um leão a cada dia. O rádio estava começando naquela época, as propagandas eram feitas, lidas na caixinha.
Tudo ao vivo.
Tudo ao vivo e a cores, né?
É verdade.
Com as nossas dificuldades, os correspondentes que a gente apresentava naquela época, era tudo ao vivo, tudo escrito. E tinha que haver um cuidado redobrado, mas o Frei René, que foi diretor desta emissora e foi uma grande personalidade, né, nas comunicações, tinha um cuidado, foi um grande professor para muita gente que está aí hoje, inclusive fazendo rádio, passou pelas mãos do Frei René.
E naturalmente a questão da escrita, não só da fala, era muito importante na época, né?
Eu comecei escrevendo, eu comecei trabalhando no escritório, na redação da Cacique, e depois fui para o microfone. Então, grande parte da história que está neste livro aqui começou lá, e eu fiz questão de destacar isso, porque cada pessoa, Flávio, a seu tempo, faz um pouco da história do seu município, da sua comunidade. Você, tenho certeza, hoje é um dos mais longevos que está aqui há mais tempo, quase daquela quase velha guarda, embora você seja um jovem ainda e se renove a cada dia, né? Mas é uma realização. Muita gente diz que você, uma pessoa para se realizar na vida, tem que ter um filho, tem que plantar uma árvore, tem que ter um livro. Eu digo não. A realização vem a cada dia. A cada coisa boa que você faz é uma realização. Então, este livro é uma compilação de fatos, de contos, que ao longo da minha vida eu fui anotando, a partir dessa época de 68. E hoje, contando a história destas personalidades, nós estamos contando parte da história de Lagoa Vermelha.
Que maravilha. Nessa primeira passagem pela tua Rádio Cacique hoje, José Andrade, você ficou quanto tempo lá?
Olha, eu fiquei 3 anos e pouco, depois eu fui para Caxias, né? Aí trabalhei um pouco na Rádio São Francisco à noite, depois trabalhei em várias emissoras lá em Caxias, né? Depois voltei me formei, voltei para Lagoa Vermelha, novamente voltei para Cacique, fiz programas gauchescos, fiz o programa da noite, o Recordando o Passado, que teve história com o Antônio Lângaro. Eu lembro, a Cacique, para mim, Flávio, diz muito da história de Lagoa Vermelha, porque ela tem a minha idade, Cacique, eu tenho a idade da Cacique.
75 anos.
Eu tenho 73, é pertinho, né?
73 anos.
Mas eu lembro das histórias, dos fatos e dos acontecimentos, e quero adiantar aqui que, se Deus quiser, não serei samba de uma nota só. Isto é, eu já estou com mais de 20 contos compilados para a próxima edição, o próximo livro. Este aqui são 1.000 livros, 1.000 exemplares. Estão sendo lançados na Feira do Livro em Porto Alegre. Eu quero ver se passada essa pandemia, nós vamos fazer um lançamento, pelo menos um momento de autógrafos desse livro aqui em Lagoa Vermelha. Vocês vão ter que esperar um pouquinho. Então, quero dizer que isto, na minha concepção, é o coroamento desse tempo que eu passei pela Cacique, e a partir daí fazendo história, registrando história, vendo, porque quem está atrás de um microfone tem uma obrigação muito grande. Os seus olhos têm que falar aquilo que seu coração e sua razão pensam e veem, não é mesmo, Flávio?
É verdade. Qual é o grande desafio de escrever uma obra, e uma obra assim, né, que traz um pouco da nossa história através do conto?
Olha, Flávio, eu depois que fui convidado para ingressar na Academia de Letras do Brasil, secção Rio Grande do Sul, eu busquei, vamos dizer, a concretização deste objetivo que eu tinha, e acabei compilando, acabei analisando todos os contos, as crônicas, as poesias que eu tenho escrita e que não foram publicadas ainda, né, e resolvi contar um pouco da história da minha terra, da nossa Lagoa Vermelha, através destas personalidades. Quem está apresentando a obra é o Aldoir Nepomuceno, que foi também um contemporâneo meu na Cacique, foi gerente desta emissora e começou lá também, naquela época, com Peri Silva, com Sebastião Leite do Prado, com o Nico, com Ademar Fagundes, com tantos outros que fizeram história no rádio e que são testemunhas oculares da história da Lagoa Vermelha.
E aí tem, a gente estava dando uma passada rápida aqui enquanto tu falavas no índice, tem contos e histórias de muita gente aí que estão nessa obra.
Quando reuni esses contos, Flávio, eu disse assim, a história oficial do município está sendo contada, ou ela foi contada e está aí, são fatos estanques. Agora, a história do dia a dia são feitas através das pessoas. Então, qual foi o enfoque que eu dei? Exatamente isso, contar um pouco da história da Lagoa Vermelha através de quem as fez, de quem fez a história. E quem fez a história em Lagoa Vermelha foram as pessoas que vieram para cá há 100 anos, há 70 anos, há 80 anos, há 90 anos, e que deram a sua contribuição a seu tempo. Como você está dando hoje a sua maravilhosa contribuição às comunicações e ao progresso, ao desenvolvimento da Lagoa Vermelha, outras pessoas, a seu tempo, né, na sua época, fizeram isso também, com dedicação. Antônio Langaro, que deixou seu nome em ruas aqui, e tantos outros lagoenses que estão aí. Então, qual foi a minha preocupação? Até baseado no enfoque do Fidélis Alcim Barbosa, Frei Fidélis, que foi meu professor e foi meu paraninfo também na Academia de Letras. Foi de buscar contar a história de Lagoa Vermelha através da vida das pessoas, das personalidades populares, personalidades folclóricas, né? De pessoas que conviveram na nossa Lagoa Vermelha e que nós temos muito presente na lembrança ainda hoje.
José, dentre os contos, algum especial, né, você poderia nos trazer aqui para nos relatar através desse pequeno momento, né, de apresentação da obra?
Olha, eu gostaria de destacar, Flávio, o conto esse que tem um pouco de ficção, tem de imaginação e tem de história, que é o que deu o nome ao Tesouro da Lagoa. Por que o Tesouro da Lagoa? Conta-se que em 1611, os padres jesuítas, vindo com índios das missões, atravessavam os campos de cima da serra e foram atacados por uma caravana de bandoleiros, bandeirantes, que pilhavam, roubavam gado, roubavam fazenda, roubavam as famílias, e principalmente em busca de ouro e de tesouros que se dizia haver na campanha, nos campos aqui da planície do Uruguai, que na época nem era ainda vamos dizer assim, bem dividido o que era Rio Grande do Sul, o que era Argentina, o que era Uruguai. Então, conta a história, e eu coloco isso aqui, que ao estar a caravana do padre, né, os bandeirantes acharam, bom, então aí vamos pegar o dinheiro do padre, né? O padre com as mulas todas carregadas com bruacas de também de ouro, mas de outros mantimentos e outras coisas. E o padre, quando se viu cercado com alguns negros que andavam, índios que iam com ele, se jogou, rumou com as mulas em direção a lagoa. A lagoa nossa, que era uma lagoa azul. E conta a lenda também, fica um pouco da história aí, que depois desse episódio, que as mulas, ao entrarem na lagoa, nadaram até um pouco e submergiram, e ficaram enterradas e soterraram, submergiram debaixo d'água, com os cargueiros de ouro. E os bandeirantes, os bandoleiros, o que que fizeram? Mataram o que sobrou da caravana, mas não puderam pegar o ouro. E o ouro está lá até hoje. Já tentaram duas, três vezes secar a lagoa para retirar isso. E eu considero assim que o valor desse tesouro que está lá é aquele tesouro que está no teu coração, que está no meu, que está no coração de todos os lagoenses de bem, que esta lagoa deu o nome ao município, mas principalmente deu este enfoque. Então, o enfoque maior que eu quero dar ao livro é exatamente que o valor maior do conto e dos contos que eu faço é destacar este aspecto do povo da Lagoa Vermelha, um povo bom, um povo hospitaleiro, um povo que sabe receber pessoas de fora. E você é testemunha hoje que Lagoa Vermelha passou por várias, e aí também tem um pouco no livro, o período da madeira, o período das granjas, se vem evoluindo. E nós sentimos hoje em Lagoa Vermelha, Flávio, um número muito grande de outras pessoas que vêm para cá, como vieram no tempo para retirar os pinheiros. E o que que este livro tenta colocar, na minha visão? Nós mostrarmos como nós éramos e como nós somos, e como nós queremos que os nossos filhos sejam, como nós queremos que a nossa geração seja, transformando estes lagoenses, por opção, em legítimos lagoenses, que eles também tenham no seu coração um pouco do tesouro que está enterrado dentro da lagoa, mas que está na memória, na mente e no coração de cada um.
José, muito obrigado pela tua presença aqui, agradecemos, né, por ter nos escolhido para falar da tua obra, lançar essa, né, compilação de contos, de histórias, como você falou, né, também tem fantasia, tem, né, criação, tem o teu toque pessoal aí nessa obra, que em breve estará à disposição, você falou, né, são 1.000 exemplares.
Exatamente.
Onde é que hoje estão à disposição para quem tiver interesse em adquirir?
A partir da semana que vem nós vamos colocar pontos à disposição. Eu daria, assim, só para concluir, um exemplo de lagoenses que vieram de fora e se transformaram em lagoenses. E está no livro. Meu adeus ao Patrício. Quem não lembra do seu Constantino chegando em Lagoa Vermelha e o que ele construiu, deixando aí a sua família, as suas obras fungíveis e infungíveis. Então eu coloco o Patrício como o referencial para todos aqueles lagoenses, por opção, que estão chegando aqui. Muito obrigado, Flávio, muito obrigado a Cacique pela oportunidade. Quero dizer que fiquei, além de agradecido, emocionado por este reencontro de tantas vezes, né, por esta emissora.
Parabéns, José Andrade, seja sempre bem-vindo aí, né, ao seu antigo lar, né, que é a gente que entra em rádio nunca mais sai, né?
Exatamente, e a Cacique e vocês todos moram no meu coração, pode ter certeza, Flávio.
Da mesma forma, saudosas lembranças aí, bons momentos que a gente vive e viveu junto aqui, né, na emissora. Então são 11h23, registramos hoje no Temática, né, no assunto cultura, O Tesouro da Lagoa e Outros Contos, do autor José Antônio de Andrade. Voltamos em seguida.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Ofertas do Mercado Santo Expedito. Arroz Bela Dica parbolizado 5 kg, R$21,95. Massa para pastel Milano, R$13,95. Feijão preto Cialva, R$7,45. Café Pelé 500 gramas, R$7,90. Massa caseira Bela Dica, R$2,75. Biscoito Zezé Champanhe, R$13,95. Sabão em pó brilhante, R$6,59. Amaciante Incolipe, 2 litros, R$5,95. Desinfetante Cif Multiuso, R$13,45. E outras mais no Mercado Santo Expedito, no bairro Suzana.
Futebol é na tua Rádio Cacique. O futebol está de volta na programação da tua rádio. Viva as emoções do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores da América. torcendo pelo seu time do coração. Acompanhe todos os jogos da dupla Grenal na tua rádio, com o patrocínio das seguintes empresas.
Central Farma, pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Agamo Seguros, onde você encontra as melhores opções em seguros de vida e ainda ganha descontos adicionais para os seguros do carro e da casa. Elo Calçados, compre e concorra a 2 carros 0 quilômetro da CDL Cindy Lojas a cada R$100. Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schultz e Multimarcas na Atílio Bonotto. E Bela Casa, sua vida e conforto em primeiro lugar.
Aqui quem fala é o vereador João Barbudo. Concorro sob o número 25999. Me elegendo ou não, estarei sempre à sua disposição. O meu nome é João Barbudo, conto com seu apoio até o dia 15 de novembro.
Rodrigo Carros de Lagoa, agora com uma estrutura de loja física para melhor atender. Estamos na Avenida Circular, próximo à Rádio Cacique. Vai vender seu carro? Escuta essa! Rodrigo Carros de Lagoa compra o seu veículo à vista, pagamento no dinheiro e aceita o seu veículo, mesmo estando com financiamento, dívidas ou multas. Venda seu carro com segurança, não caia em golpes. Ligue 999-37-2432.
O e-título tem a sua cara. É isso mesmo. Além de guardar o número do seu título de eleitor, seu local de votação e tudo que você precisa para votar e resolver sua vida na Justiça Eleitoral. Se você já fez a biometria, o app agora tem foto e vale como documento oficial no dia da eleição. Chegou na sessão só com o celular? Chegou para votar. E se no dia da eleição você estiver fora da sua cidade, não precisa sair de casa para justificar a ausência. Nos dias 15 e 29 de novembro, justifique pelo e-título. Baixe agora mesmo nas lojas Google Play ou Apple Store. Não deixe para a última hora e não esqueça de manter o app atualizado. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Temperatura
20 graus.
Efetiva Soluções Financeiras alerta. Está confirmado. Aposentados e pensionistas do INSS já têm a liberação da margem complementar de 5% para a contratação de consignados. É para todos. Retire um novo valor. Então, está precisando de dinheiro? Efetiva Soluções Financeiras. Em frente à Casa São Paulo. Também com financiamentos e refinanciamentos de veículos. Ligue ou chame no WhatsApp 999-35-1095. Solicite sua simulação.
Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui quem fala é o Getúlio Serioli. Eu venho aqui reafirmar o meu apoio e a eleição do Rômulo e da Márcia. Falo isso com convicção porque confio muito no trabalho dos dois. Conheço o Rômulo há muito tempo, sei da sua capacidade e, principalmente, eu sei da grande vontade de fazer um grande trabalho pelo nosso município. A Márcia conheço há mais tempo e eu tenho certeza que ela será uma vice-prefeita extremamente atuante. Portanto, vote no Rômulo, na Márcia, vote no Dô.
A Padaria Arte e Sabor agora é Vanderlei a Padaria e Confeitaria. O nome mudou, mas o endereço e o sabor inconfundível continuam os mesmos. Tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia, festas e coquetéis. Vanderlei a Padaria e Confeitaria, Rua Protásio Alves, 145, bairro Gentil. Fone 3358-8250.
Tua rádio, a rádio do teu tempo.
Atenção! Chegou nas farmácias Vitamel. Ajuda a aumentar a sua imunidade. Fator tão importante agora nessa época de pandemia. Não esqueça, Vitamel, além de aumentar a sua disposição para o dia a dia, também ajuda na prevenção do mal do Alzheimer, a doença do esquecimento. Então, fique forte e saudável tomando Vitamel. Fortificante em líquido e em cápsulas, indicado para toda a família. Você encontra em todas as farmácias de Lagoa e região.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Calci, sapataria e acessórios com alma de boutique.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes.
Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
São 11 horas com 31 minutos, 20 graus de temperatura. E o assunto que nos traz agora em nosso programa é o repórter Marquesan Araújo, direto de Brasília.
Nos dias 15 e 29 de novembro, o Brasil passará por mais um pleito para a escolha de prefeitos e vereadores. A Constituição Federal estabelece que todos os eleitores com idade entre 18 e 70 anos são obrigados a votar. No entanto, quando não for possível ao cidadão comparecer à sessão eleitoral, ele deve justificar a sua ausência até 60 dias após a data da eleição. Com o intuito de evitar aglomerações, principalmente neste momento de pandemia, a Justiça Eleitoral orienta que a justificativa seja feita de preferência por meio da internet. O canal para essa providência é o portal do TSE ou o aplicativo e-Título, que ganhou essa nova funcionalidade recentemente. Se o eleitor não conseguir fazer o uso do aplicativo, deverá comparecer a uma mesa receptora de justificativa ou a uma sessão eleitoral comum para se justificar presencialmente. Neste caso, é necessário apresentar documento oficial com foto, o número do título de eleitor e o formulário.